Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Karina Vieira.
Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Gabi Oliveira.
E nós estamos em mais um episódio do podcast Afetos. Gente, se vocês não ouviram o episódio da semana passada, por favor, volte e vá ouvir, porque nós tivemos como convidada a Maju e o episódio ficou maravilhoso, ficou muito bonito. Então eu indico, se você ainda não escutou o episódio da semana passada, por favor, faça isso. E também peço para que vocês, né, nos sigam nas nossas redes sociais. Twitter é o PAfetos e no Instagram é o Afetos Podcast. A gente tem um perfil no TikTok, Afetos Podcast, e a gente tem um perfil lá no Telegram, de mesmo nome, só você jogar lá na busca Afetos Podcast que ele vai aparecer para você, em que a gente aceita sugestões de tema, a gente conversa sobre os episódios que já saíram, a galera tá numa pira de falar sobre casamento às cegas, então a gente tá falando sobre isso há algumas semanas já, e é isso.
Cara, Casamento às Cegas, a gente não pode fazer outro episódio porque eu ainda não assisti. Você já assistiu, né, Karina?
Já, já.
Tá bom, gente, quando eu assistir, a gente faz um episódio.
A quarta temporada dos Estados Unidos, assim. Acho que só para trazer um pouco, né, de instigo para Gabi assistir, Gabi, vá, porque tá assim, vergonha alheia nível hard. Vergonha alheia nível hard. Mas vamos falar sobre o episódio de hoje, né? A gente vai falar sobre hábitos, como é difícil construí-los, como é difícil mantê-los, como é fácil abandoná-los, como é difícil fazer com que a constância seja presente na nossa vida, seja aqueles hábitos que a gente considera bons e seja aqueles hábitos que a gente considera ruins. Eu vi uma discussão não, né? Era mais uma pergunta no Twitter de uma pessoa que perguntou, né? Tipo, como vocês fazem para fazer exercício físico todos os dias? E a motivação das respostas, assim, a galera que respondeu, elas colocaram motivação inúmeras, tipo, ah, eu faço porque eu encaro como trabalho, eu encaro como obrigação. Outras pessoas falando, ah, eu faço porque eu quero ter uma velhice minimamente funcional, sabe? Eu quero conseguir subir escada e descer escada sem ficar arfando. Eu quero conseguir ser uma pessoa idosa sem depender de outra pessoa. As outras pessoas falando que fazem porque tem algum transtorno de ansiedade ou depressão. Então, assim, as motivações eram muitas, mas também muitas pessoas responderam que não mantém como hábito, que às vezes vai uma vez na semana, que às vezes vai duas, que às vezes vai três, que às vezes passa semanas sem ir, que às vezes paga academia e não aparece. Então, a partir disso, eu achei legal a gente falar sobre hábitos.
É interessante porque eu particularmente ia falar a mesma coisa, né? A Karina é uma mulher de hábitos. Eu tenho essa sensação, pelo menos. Mas eu não sou, gente. Na verdade, eu já até compartilhei no meu perfil do Instagram, no meu perfil pessoal, que eu tô numa investigação relacionada ao TDAH, né? Quando eu falei sobre essa investigação, muitas pessoas que convivem comigo falaram. É, realmente. E pessoas que convivem comigo desde muito nova, né? Porque agora eu sei que eu trabalho com redes sociais e nessa era das redes também é ficar muito fácil a gente se distrair. Mas eu era uma pessoa que desde muito nova, desde que eu me entendo por gente, eu sempre fui denominada como distraída, como uma pessoa que perdia tudo. Eu lembro que uma época minhas amigas me zoaram porque a gente foi numa viagem e eu perdi uma calça jeans. Aí elas ficaram tipo, cara, quem perde uma calça jeans? Não tem. E aí é a minha inquietação também. Eu sou uma pessoa inquieta. Karina já me conhece, né, Karina? Sabe que eu sou uma pessoa assim, agitada no geral. É interessante, né? Que aí você começa a ligar as coisas. Outro dia eu fui na concessionária, tava esperando o carro aí fazendo outra coisa. E eu não reparei que eu tava me mexendo o tempo todo. Sabe? Me mexendo. Sabe quando você vai ficar balançando o corpo? Eu tenho mania de fazer isso. Então, eu tava balançando o corpo o tempo todo. E aí eu vi dois funcionários comentando assim: caraca, dona Gabriela, não para, né? Não, eu sou uma pessoa calma, cara. aí quando eu ouvi eles falando, aí ele até veio falar comigo também. Ele falou, ah, a gente tava comentando que a senhora não para, né? E aí eu falei, inclusive, é verdade. É verdade. Entrei nesse assunto, que pode ser um tema de outro episódio, né? Mas eu entrei nesse assunto porque, por conta dessa investigação, eu descobri também um pouco da minha dificuldade de ter hábitos, assim. Entendi melhor. Porque eu sou uma pessoa que consigo estabelecer as coisas que são boas para mim, positivas, mas eu não consigo fazer nada da mesma forma todos os dias. E aí alguém pode falar assim, a maioria das pessoas não consegue. Mas algumas coisas as pessoas têm como ritual. Eu não tenho nenhum ritual. Por exemplo, eu até tava falando com a Karina antes do episódio começar, né? Eu falei a questão de escovar o dente. As pessoas têm todo... Você perguntar, a pessoa fala, eu acordo, assim que eu levanto da cama, eu vou no banheiro e escovo o dente. Ou, eu tomo água, depois que eu tomo água, eu escovo o dente. Eu tomo café, depois que eu tomo café, eu escovo o dente. Basicamente, eu basicamente não tenho isso. Assim, eu não consigo pensar em uma semana que três dias seguidas eu fiz o mesmo procedimento na hora de escovar o dente. Não consigo.
Isso é muito curioso, porque enquanto você falava, Gabi, eu só pensava que, prestando atenção, né, em algumas coisas que eu tô fazendo, que faz parte, na verdade, dessa construção de hábitos, às vezes eu fico parecendo que eu tenho toque, sabe? E eu lembrei disso por quê? E eu tô falando isso de uma forma sem patologizar nada, é só pensando em determinados comportamentos, assim. Enquanto a Gabi tava falando, eu tava pensando, por exemplo, umas 3 semanas atrás, eu fui na dentista, que era uma parada que eu queria fazer há muito tempo, e eu já tava postergando, né? Depois eu vou. O ano inteiro passado, eu falei que eu ia na dentista, não fui. Esse ano eu falei, cara, eu preciso ir. Preciso ir porque eu tenho contenção embaixo, porque eu usei aparelho durante muito tempo. Eu falei, eu preciso ver se a contenção tá certinha, preciso fazer uma limpeza, fazer uma avaliação mínima pra saber se minha saúde bucal tá tudo certo. E aí fui lá, olhei, ela falou, Karina, tá tudo certo, fiz só uma limpezinha básica aqui, mas tá tudo certinho, você não precisa fazer nada. Eu falei, cara, eu quero muito fazer clareamento dental. Aí ela falou, mas você quer fazer por quê? Eu falei, é porque eu tô sentindo meu dente um pouco mais amarelado do que o normal e eu tô sentindo ele amarelado assim, né, com o passar do tempo, então eu quero fazer. Ela me explicou que tinha 2 procedimentos pra fazer, o ambulatorial e o caseiro, e o caseiro era mais em conta. Comecei a fazer e imediatamente já coloquei no celular, tipo, todos os dias, 10 horas, eu preciso botar o gel no molde e botar o molde na minha boca e ficar 30 minutos todos os dias. Então, dá 10 horas, assim, pontualmente, eu vou ao banheiro, coloco o gel e coloco na boca. Então, assim, essa
cara,
coisa de,
Karina,
tipo, tudo que eu preciso... É muito...
Não, é meu sonho.
Sei lá.
É meu sonho, assim, ter esse comprometimento. Eu tô pensando que eu tenho todo um tratamento dentário. Fiz uma permuta de tratamento dental, né? Primeiro aquele aparelho invisível e também um kit de limpeza. E eu nunca fiz. Agora já deve ter passado a validade. Eu nunca fiz. Eu nunca tive, tipo assim, antibiótico. Pra mim sempre foi uma luta. Agora, né, com as crianças, eu fico, tipo... me esforçando, antibiótico todo dia, no mesmo horário, durante uma semana, eu conto nos dedos as vezes que eu consegui.
Cara, isso é muito, muito curioso, real, porque logo depois, tipo, 10 horas eu faço esse tratamento dentário, 10 e meia eu tomo o meu remédio pra ansiedade. Isso todos os dias, assim, se eu tô na rua... Eu espero chegar em casa, né? Porque eu não vou tomar o Lê na rua, porque ele me deixa com muito sono. Então, eu espero chegar em casa. A primeira coisa que eu faço é tomar o meu remédio e escovar os dentes antes de dormir. E é muito curioso pensar nisso, porque eu achei assim, se eu faço isso, todo mundo faz. Isso não seria uma dificuldade para as outras pessoas. Mas aí você me traz outra realidade, né? Que sim, o que às vezes é muito comum e é muito normal para uma pessoa, não faz parte completamente da vida de outra. E sobre, especificamente, essas coisas que a gente precisa fazer todos os dias, né? Que é meio que uma obrigação, tipo, escovar o dente. Não é todos os dias que você vai conseguir escovar o dente na mesma hora. Tipo, você escova antes de sair, assim que acorda, depois das refeições, antes de dormir. Mas não vai ter uma hora pré-determinada que você precisa escovar os dentes. Hábito de leitura, por exemplo. Teve épocas da minha vida que eu conseguia ler com muito mais assiduidade. E teve épocas da minha vida que eu tava descontroladamente lendo, assim. Tipo, eu tava engatando um livro no outro, como se eu estivesse numa competição comigo mesma. E eu vi que isso também não tava ficando tão saudável, assim. Então, agora, até os meus hábitos de leitura, tipo, às vezes eu consigo ler antes de dormir, às vezes eu não consigo e tá tudo bem. São coisas que eu consigo não me cobrar tanto. Diferentemente, por exemplo, de ir ao médico. Nossa, eu tenho uma resistência em cuidar da minha saúde, Gabi. Por mais que eu saiba que preciso, tipo, eu preciso ir no ginecologista todos os anos. Eu fui no começo do ano passado. Então, assim, no começo desse ano. Agora eu deveria voltar. Até agora eu não me movi para ir. Eu quero ter uma rotina, e eu já tinha falado aqui num episódio do Afético, eu quero ter uma rotina alimentar mais saudável. Mas eu postergo toda semana de marcar nutricionista, porque eu sei que se eu marcar, eu vou ter que me comprometer aí, eu vou ter que cortar um monte de coisa que eu como e que eu sei que é besteira, mas que eu fico feliz em comer e eu não quero cortar agora. Então, assim, para algumas coisas também, eu sinto que eu tenho facilidade de criar esses hábitos, mas para outras eu sinto também que eu entro numa parada de autossabotagem real, assim, eu preciso cuidar da minha saúde vaginal, eu preciso ir na ginecologista, mas tem um ano que eu não vou. Eu preciso cuidar da minha saúde alimentar, mas eu tô aqui toda semana eu falo, ah, semana que vem eu marco nutricionista, semana que vem eu marco nutricionista. E a gente já entrou em abril e até agora eu não marquei. Então, não é sempre também, não é em todas as áreas que a gente consegue ter essa constância, sabe? Ter essa, tipo, eu preciso fazer isso e eu farei todos os dias. Eu acho que essa dificuldade vai pesar mais para algumas pessoas e menos para outras. Da mesma forma que não dá para ser tão autossabotador, não dá para entrar tanto nessa neura de cobrança, sabe? Tipo, eu preciso fazer isso pontualmente todos os dias. Às vezes vai dar para fazer, às vezes não vai dar. Eu acho que é mais uma construção mesmo de cuidado consigo, né? De como a gente se cuida, do que alguma coisa que a gente precisa colocar como uma obrigação. Mas sim, eu sei que com a minha saúde eu tô sendo bastante negligente.
Mas é interessante que outro dia eu tava ouvindo um episódio do Bom Dia Óbvios, com uma pessoa falando esse novo ideal do hábito, né? Como é vendido em muitos vídeos, em muitos lugares, né? Se disseminou, por exemplo, a ideia de que se você fizer uma coisa por 21 dias, isso vai se tornar um hábito. E isso não é realidade. Já é. Não, não é verdade. Se a pessoa consegue fazer por 21 dias, se ela não cria uma ideia de recompensa em relação àquilo, e se ela não, sei lá, se as coisas mudam de alguma forma, aquilo não vai permanecer um hábito. E dizem que tem um outro tempo também, que não é esses 21 dias. Aí ela explica lá melhor, né? Vamos deixar o episódio aí, o nome do episódio na descrição. E eu fiquei pensando que, por exemplo, vou trazer de novo a questão do escovar o dente. Não, não sei, a ordem não se estabelece. Mas como é importante, eu sei que todo dia eu faço. Entende? Mas assim, mesmo que isso não tenha ordem. Então, o que eu preciso criar uma lista de coisas que são prioritárias para mim e tentar o máximo de dias que eu conseguir. Não me sentir fracassando a cada dia que eu não faço, mas olhando num contexto geral, num todo, e observando quantas vezes eu consegui fazer. Ao invés de, não conseguir chegar a 21 dias, eu penso, esse mês eu fiz isso 10 vezes em 10 dias. Ótimo. Aí no outro mês, talvez eu consiga 12 dias fazer. Ótimo. Não ficar só, ai, não consegui fazer os 21 dias. Ou fiz 5 dias, no sexto dia não fiz, fracassei. Não, aquilo já é prioritário para mim.
E quando você falou de sistema de recompensa, eu penso muito nisso, assim, tudo que eu me... Tudo não, tudo é muita coisa. Mas a maioria das coisas que eu me proponho a fazer, mentalmente eu já entro num sistema de recompensa. Eu vou fazer isso porque eu vou conseguir isso. E aí eu vou conseguir isso a curto prazo e vou conseguir isso a longo prazo. E aí, por exemplo, você fez um vídeo, Gabi, muito interessante sobre como as redes sociais deixam a gente com essa sensação imediatista, né? Que é só estalar o dedo e as coisas acontecem, quando a gente esquece realmente que existe toda uma construção por trás daquilo, né? E uma construção que demora. E aí eu fiquei pensando, por exemplo, na faculdade. quando você entra na faculdade, você sabe que você vai ter no mínimo 4 anos para poder sair da faculdade, né? Para poder concluir a faculdade. Então você percebe que é um projeto a médio longo prazo, não é um projeto a curto prazo. Você não vai conseguir o seu diploma estudando durante 15 dias. Você vai conseguir o seu diploma depois de 4 anos e uma série de processos. Isso é uma coisa que, tipo, dá pra gente a sensação de que as coisas acontecem porque a gente vai construindo elas aos poucos. Da mesma forma que eu não acredito em mudanças alimentares, por exemplo, de dietas restritivas. Uma coisa você tem intolerância à lactose e aí você não pode comer nada. E aí você realmente precisa cortar. Outra coisa é você ter o hábito a vida inteira de comer, sei lá, carne vermelha e de repente você precisa cortar a carne vermelha da sua alimentação de uma forma brusca. Eu acredito que é muito mais fácil, né? Que é muito mais tranquilo você ir tirando aos poucos a quantidade de carne vermelha e diminuindo a quantidade do que cortar ela de uma vez só. Isso a gente pode substituir por álcool, por açúcar, por cigarro. E aí, por isso que a gente falou no começo, lá no começo, sobre bons e maus hábitos. Eu acredito que as coisas também vão sendo... O seu organismo, né? Ele vai se desacostumando com o consumo do que você ir lá e quebrar essa cadeia de uma vez só. Da mesma forma que eu acredito na construção dos hábitos, por exemplo, com exercício. E aí, a gente precisa falar, né, de uma série de realidades. Se você é uma pessoa que trabalha fora e aí... passa 2 horas no transporte público, é óbvio que você não vai encontrar motivação para depois de trabalhar 8 horas e ficar 4 horas no transporte público, encontrar motivação de ficar 1 hora puxando peso na academia. Você vai estar extremamente cansada. Só que aí você precisa entender quais são as suas metas a longo prazo. E aí eu tô falando de um local que, pelo menos pra mim, hoje é muito confortável. De alguém que não trabalha mais fora, que não passa mais tanto tempo no... Tanto tempo não, né? Que não passa mais tempo no transporte público. Que mora agora num local que tem academia dentro do condomínio. Porque, sei lá... 3, 4 meses atrás, quando eu falava pra vocês da minha falta de desejo de entrar numa academia, era exatamente isso. Tipo, eu vou ter que sair de casa, eu vou ter que andar, sei lá, 2 quilômetros, 3 quilômetros até achar uma academia. Agora, isso pra mim tá muito mais fácil. Então, fica mais fácil também de ir pra academia todos os dias. É uma coisa que eu faço porque eu entendo que eu tenho benefícios a curto prazo, que é... o controle das minhas crises de ansiedade e a longo prazo que eu vi que eu consigo modificar o meu corpo e tornar ele mais funcional. Inclusive nessa coisa de ter uma vida saudável, né, sadia, construída desde agora. Então, à medida que eu vou envelhecendo, eu vou deixando meu corpo mais potente, menos despotencializado, sabe? Porque é isso, a gente vai envelhecendo, a gente vai ficando mais cansado, menos força... com menos vontade de se exercitar, e eu acho que a gente precisa construir o hábito para isso. Da mesma forma que tem um monte de gente que vai construir o hábito de exercício para poder modelar o corpo, para ser bonito, para ser gostoso. O que é muito legal também, mas mais uma vez bate no que a Gabi falou.
É um bronco.
Sim, eu tô nessa do ombrão, assim, eu falei com eu fiz uma avaliação física na academia. Tirei um dia, fui lá, fiz avaliação física, falei pra ele quais eram os meus objetivos e tô nessa de ter ombrão. Eu falei, eu quero ter o braço definido, sabe? Eu quero ter um braço desenhado, um ombro desenhado. E aí tô tentando com que isso aconteça, assim. A minha rotina é muito mais fácil, mais uma vez, lembrando que eu tô falando de um local em que eu entendo que eu também tô cheia de privilégios por não pegar transporte público, por trabalhar de casa, por ter mais tempo pra fazer isso, que não é o que as outras pessoas... tem também, mas a gente precisa entrar nesse sistema de recompensa a curto prazo e a longo prazo. Se eu fizer isso hoje, o que isso vai me trazer de benefícios hoje? O que isso vai me trazer de benefícios daqui a 6 meses? E o que isso vai me trazer de benefícios daqui a 1 ano? Eu vejo muito o exercício físico nesse local, assim. Eu adquiri o hábito de fazer, então eu comecei fazendo 3 vezes e eu tento todas as semanas fazer pelo menos 5 vezes por dia. 5 vezes por dia, Deus me livre. 5 vezes por de semana. Então eu acho que é isso, assim, dá pra gente construir as coisas pensando que leva-se tempo pra gente construir as coisas. E não deixar com que esse imediatismo da vida online acaba determinando como deve ser a nossa vida offline, sabe? De achar que a gente sabe TikTok, que você realmente estala os dedos e as coisas acontecem. Não. Não, realmente não vai ser dessa forma.
E nesse vídeo, Karina, eu falo como a gente é influenciada por esses vídeos de hábitos, né? Eu sou totalmente influenciada. E assim, de certo modo, nesse sentido, eu prefiro o YouTube. Porque no YouTube eu encontro muitas dicas de organização, de não só mostrando, ah, olha só como é a minha rotina de hábitos, olha só como eu acordo sempre no mesmo horário, faço a mesma coisa, etc. Mas no YouTube eu encontro gente também sendo mais realista e trazendo estratégias para implementação de hábitos. Porque uma coisa é a realidade, você não precisa de estratégia nenhuma para implementar um hábito ruim, assim, né? Que é, vamos dizer, prejudicial à sua saúde. Se você tiver chocolate todo dia na sua casa, você não vai precisar de esforço nenhum pra criar o hábito de todo dia comer um chocolate. Não
Sim.
vai. Não vai.
Eu tô com uma quantidade obscena de chocolate em casa. Eu sei bem o que você tá falando, Gabi. Todo dia eu como chocolate. Todos os dias.
Você precisa criar alguma estratégia pra isso?
Não, nem pensar. Eu pareço até aquele gato do Tom e Jerry que sente o cheiro da comida e vai assim flutuando no ar. Eu como chocolate todos os dias, porque eu sou uma chocólatra de carteirinha, mesmo sabendo que eu preciso diminuir. Aí entra a parada, né, da conscientização. Eu sei que eu preciso diminuir o meu consumo de açúcar, mas no momento eu não tenho motivação para isso. Então, assim, eu tô comendo chocolate todos os dias.
Difícil é você implementar um hábito, uma atividade que não te traz uma recompensa instantânea. Porque eu comer chocolate na hora é muito bom, cara. Você já sente, já vem a sensação boa. Mas do exercício físico, eu particularmente não sou uma pessoa que sai energizada. Ai, ai. Não. Eu saio do tipo. A minha energia é mais um dia feito. E, inclusive, falando em exercício físico, essa semana eu ainda não consegui nenhum dia no estúdio onde eu treino. Que aí, antes, talvez eu pudesse falar, encarar isso como um. Nem vou tentar voltar. Ou, ah, exercício não é mais uma atividade constante da minha vida. Só que é constante. Essa semana eu não fui, mas essa é uma atividade constante, assim como escovar o dente. E aí, não consegui 3 dias. No quarto eu vou. Ou no quinto, sabe? Antes, a sensação de ter fracassado tomaria um lugar. É muito grande, ao ponto às vezes eu não retomar, sabe? Ou de me acomodar na ideia de que não consigo fazer todo dia, então não vou fazer dia nenhum.
Sim. É muito. Eu ia falar que é muito mais fácil. Não sei se é muito mais fácil, mas é muito comum que a gente abandone, né? Eu não consigo fazer todos os dias, é isso, eu não vou fazer nunca mais. A parada é virar a chave para pensar, né? Eu consegui fazer uma vez essa semana, na próxima eu faço duas. Na próxima eu faço três. E aí na próxima talvez eu não consiga fazer nenhuma. E aí eu volto a fazer uma. Eu volto a fazer duas. Eu volto a fazer três. Uma vez eu li uma parada que eu percebo isso com os meus sobrinhos, assim. Mais do que falar, eles aprendem muito pelo exemplo, né? Pelo que eles veem, a gente fazendo, né? Enquanto adultos. E eu consegui estabelecer um hábito de exercício diário, quando eu vi outras pessoas ao meu redor, e eu sempre, 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 sempre falo isso aqui no Afeto, sobre como é necessário a gente se cercar de pessoas que ampliem o nosso mundo. Eu consegui adquirir esse hábito quando eu vi pessoas ao meu redor, inclusive na vida, das redes sociais, fazendo isso como hábito. Então, mais do que essa piada do tipo, ah, só tá pago, postei, só tava. Como é que é? Fiz exercício, só tá valendo se eu postar. Eu vejo muito essas postagens como incentivo e estímulo para que outras pessoas também façam. Eu já indiquei aqui num episódio sobre exercícios físicos para vocês as mulheres que eu sigo que fazem isso e que me inspiram muito, sabe? Fazendo exercício todos os dias e me mostrando, cara, é isso, você tá cuidando de você, ali você tem um tempo para você pensar em você mesmo, sabe? Sem pensar em outra pessoa, esquecer os problemas, entender o teu corpo, ultrapassar limites, sabe? Hoje você pegou X peso, semana que vem você pega mais e você percebe, caraca, eu consigo. Então, acho que a gente precisa também fazer disso uma possibilidade, sabe? Tipo, cara, se a pessoa tá fazendo, eu também consigo fazer. Mas também ter a ciência e a responsabilidade consigo mesmo de que você não vai levantar 10 quilos se você nunca levantou 5. Então é necessário a gente ter essa consciência de que a gente precisa começar do começo, né? Você começa com 2 quilos. Passa para 3, passa para 4, passa para 5, depois você está levantando 10, e depois você não consegue e volta para 5, porque foi demais. Mas não dá para a gente começar a pensar, por exemplo, e aí eu estou batendo na coisa dos exercícios, porque é uma realidade para mim hoje, de achar que a gente vai chegar já estourando no que a gente se propõe a fazer. É construção mesmo. Você vai começar levantando pouco e daqui a pouco você consegue levantar mais. Hoje você faz uma vez na semana, na próxima semana você faz duas, mas vai ter semanas que você não vai conseguir fazer nenhuma, dependendo da sua rotina, sabe? Se você é uma pessoa que estuda, que trabalha, que tem filho, cuida da casa, tem outras obrigações. Então, eu acho que é uma série de fatores para que a gente consiga construir esses bons hábitos. Se cercar de pessoas que tenham bons hábitos também. Pensar a curto, médio e longo prazo. Estabelecer o que você quer. Pensar nesse método de recompensa. Isso super funciona para mim. Todas as vezes que eu tô sem motivação para fazer alguma coisa, eu penso: o que isso vai me trazer como recompensa? Ou se isso não me trouxesse, é só uma obrigação, o que eu posso me dar como recompensa se eu conseguir concluir essa tarefa? Lembrando que a gente vem de rotinas, né? Acho que de rotinas diárias, que são muito diferentes, então às vezes a gente vai ter que fazer alguma adaptação, mas a gente sabe, assim, o que é prioridade pra gente ou não. Ou então a vida, às vezes, vai esfregar na nossa cara dizendo: é isso, você negligenciou muito tempo isso aqui, mas agora você precisa fazer.
É, e aí a vida adulta é isso, né? Tem algumas coisas. Você trouxe o exemplo dos seus sobrinhos, e eu tenho duas crianças agora, né? Foi isso também que me fez buscar, tentar entender melhor essa minha dificuldade, porque são duas crianças, uma com diagnóstico, né? Uma criança neurotípica, que assim. A rotina é uma coisa importante para eles, só que ao me deparar com a tentativa de implementar uma rotina para eles, eu vi que a Gabi não conseguiu, nunca conseguiu implementar uma rotina para ela. E aí? Apesar da ideia funcionar muito, na prática não estava funcionando. E aí eu fui tentar pensar na minha trajetória, né? E aí, por conta das crianças, eu tive que fazer essa trajetória e entender o que é possível, dentro da minha realidade, o que eu ia definir como prioridade, mesmo sendo uma pessoa que tem dificuldade de fazer a mesma coisa todos os dias, do mesmo horário, inclusive com as crianças, né? É uma dificuldade para mim. E para as crianças é muito importante algumas coisas, do tipo assim, ler todos os dias antes de dormir. No geral, esse é o momento. Ou de manhã, assim que a gente acorda. Para eles, o Mário gosta de meditar. Então, é uma coisa que para ele é fácil se tornar um hábito. Mas para mim, é isso. Eu quero meditar na hora que der. Mas com a criança, a partir do momento que eu faço 2 dias uma coisa, eu fiz 2 dias, né? A coisa de antes de dormir, tocar aquele sino tibetano, sabe? E botar uma meditação. No terceiro dia, eu já não queria fazer. Queria botar eles pra dormir direto, mas eles já pediram. Entende? Então, assim, eu tô tentando entender como essa Gabi, que não tem hábitos, não consegue levar por muito tempo, consegue levar o máximo possível hábitos com outros seres que ela tá criando. E aí vai a investigação, né? Vai ajuste. Tô iniciando um tratamento pra ansiedade TDAH com cannabis, né? Vou iniciar. Porque eu pensei, ah, vou buscar o medicamento pra... Eu tomo o medicamento, fazendo o desmame do medicamento da ansiedade, né? Tentando fazer. E aí, vou iniciar um medicamento pra TDAH. E aí, os efeitos colaterais. Já foi uma luta. Já tá sendo uma luta o desmame do exame, do remédio pra ansiedade. Entendeu? Será que eu quero iniciar um novo medicamento? É, qual a alternativa para isso? Quais as estratégias que outras pessoas com TDAH ou outros especialistas que cuidam com pessoas com TDAH têm usado? Para ser funcional dentro dessa... Não funcional nessa estrutura capitalista de trabalho somente, mas funcional dentro dessa função que eu assumi da maternidade.
É, gente. É, quando a gente falou de rotina, né, de vivências diferentes, é isso, assim. O que é muito, abre aspas aí, fácil pra mim, a Gabi tem um pouco de dificuldade. O que às vezes pode ser muito fácil pra Gabi, eu vou ter um pouco de dificuldades. E aí isso a gente amplia pra outras rotinas também, né? Pra outras pessoas também. O que é muito fácil pra um vai ser muito difícil pra outro. Mas eu acho que uma das estratégias que a gente pode ter é realmente entrar nesse sistema de recompensa. O que eu faço hoje que vai me trazer... recompensas a curto, médio e longo prazo. Criação de hábitos, e hábitos que a gente julga ser saudáveis nunca são fáceis, mas eu acho que é nesse, por mais que seja clichê, é nessa pegada de um dia de cada vez mesmo. Hoje eu consigo, amanhã eu consigo, depois eu consigo. E aí hoje eu não consegui, mas amanhã eu vou tentar de novo, e vou tentar de novo, e vou tentar de novo. Se a gente quiser ter uma vida adulta saudável e uma velhice que seja saudável também, né? Acho que nós temos um episódio.
Temos. A gente quer saber de vocês, qual a relação de vocês com hábitos. Você tem uma tendência a ser mais fissurada, tipo a Karina, ou... Não, tem gente que pode ser meio termo, né? Eu acho você meio termo, Karina. Eu acho você comprometida, mas não fissurada, sabe? Eu acho que deveria ser assim, né? Pô, você tem um compromisso com você de botar o aparelho todo Sim. dia no mesmo horário. Enfim, a gente quer saber a relação de vocês com o hábito, gente. Essa conversa continua nas nossas redes sociais. Então, nos sigam por lá. E no nosso grupo também é muito mais fácil essa troca, né? No nosso grupo do Telegram. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. E até a próxima sexta, porque sexta é dia de afetos.
É isso, gente. Muito obrigada por quem ficou até aqui. Obrigada pelas mensagens de vocês. Obrigada pelo carinho que vocês têm com a gente. Um beijo e até a próxima sexta. Não esquecendo que sexta-feira é dia de afetos. Tchau, tchau, gente.
Tchau, tchau.